começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, boa tarde a todos. Estamos começando o nosso Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura M930. Você que está nos escutando pode participar com a gente. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E hoje quem está aqui com a gente são duas pessoas. O William Elson, desculpa, William, mas eu não sei falar o seu sobrenome.
Pode ser só William Elson mesmo.
William Elson, tá bom. Voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida de Curitiba. E também temos aqui com a gente Flávia Caroline Figel, psicóloga e especialista em psicologia clínica, psicologia da saúde e intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Como estamos ainda em setembro, o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, e vamos falar um pouco sobre essa questão e enfim, essas possibilidades que a gente pode ter para evitar isso com quem a gente gosta ou, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. Olá, Marta, tudo bem com você?
Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Flávia, boa tarde, William, oi, Wagner. Eu só vou pedir desculpas que eu tô assim, com reforma no vizinho e cachorros de prontidão para latir, então a qualquer momento teremos intervenções e participações especiais aqui.
Tudo bem, são bem-vindas as intervenções, são sempre bem-vindas, a gente dá um jeito. Muito bem, Flávia, vou começar perguntando para você. Como é que é esse trabalho que você desenvolve, pensando na questão dessa prevenção e intervenção, nesse tema em torno do suicídio, quer seja, não sei, eu fico pensando que ele disse que vai, estou hipotetizando uma situação, alguém chega e diz, ele, fulano, meu parente, disse que pensa em se matar. Como é que é esse trabalho? Como é que você aborda? O que que acontece? Como é que eles chegam até você? Conta um pouco, seja bem-vinda.
Obrigada, Wagner. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante. Bom, então falando um pouquinho sobre meu trabalho. Eu trabalhava muito no âmbito da gestão, então da gestão em saúde mental. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, e lá a gente atuava pensando na política de saúde mental e pensando na questão da prevenção do suicídio dentro dessa política de saúde mental. E aí, quando a gente pensa em fazer prevenção do suicídio, que é um tema tão complexo, é um tema tão desafiador, a gente precisa atuar em várias áreas para conseguir, de fato, tentar prevenir o suicídio. Então, eu sempre gosto de falar uma frase, que é uma frase conhecida do pai da suicidologia, do Schneidman, que é o suicídio é um problema de todos. Então, para que a gente consiga, de fato, prevenir o suicídio, a gente precisa garantir que todos os setores da sociedade se envolvam com o tema, não apenas profissionais, não apenas profissionais da área psi, mas profissionais de diferentes áreas do conhecimento, a população em geral, para que a gente consiga, de fato, identificar o problema e atuar nessa intervenção, Então, quando a gente pensa na prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo, ele vem, inclusive, pensando na conscientização de toda a população para ajudar que a população possa identificar. Então, de repente, tem um amigo, tem um parente, alguém que está sofrendo, alguém que pode estar pensando em suicídio. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de conscientizar a população sobre sinais de alerta, como notar que essa pessoa não está bem. E aí, a partir disso, como que dá para abordar essa pessoa, como falar com ela, é importante que ela passe por um profissional, e aí, então, como fazer esse encaminhamento para o profissional. Eu já atuei também na parte clínica, então, atendendo essa população, também atuando junto a profissionais que, com supervisão, por exemplo, de casos com a temática do suicídio, né, supervisionando profissionais que atuam com essa questão. Então, o meu trabalho acaba sendo nessas diversas frentes, muito de capacitação de profissionais de saúde, conscientização da população sobre o problema e também atendimento, né, desses casos, que eu atuei, já não atuo mais nessa, especificamente com os pacientes, mas dando supervisão a pessoas que atendem. Mas eu trabalho mais ou menos nesse sentido, em várias áreas da prevenção.
Uhum. Acho que tivemos um problema com...
William, né? Daqui a pouco ele já volta. Eu antes de fazer a pergunta, até, Flávia, eu só vou dar uma contextualizada para quem está acompanhando aqui o programa, né? Por que é tão importante a gente falar? Os números divulgados pela OMS mostram que mais de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. No Brasil, são 38 por dia. E a gente tem um investimento daquilo que é destinado à saúde, apenas 1% vai para a saúde psicossocial. Então, é bastante alarmante, né, que um problema tão grave, né, de proporções tão grandes, tenha tão pouca preocupação, cuidado e investimento, né? Então, eu até gostaria de começar perguntando... Porque você falou, né, de como fazer a prevenção, quais os primeiros passos e tudo, né? E como fazer dentro essas atitudes, essas ações dentro de um sistema de saúde tão precarizado, tão mal preparado para esse tipo de atendimento? Porque pelo que você falou, assim, então não é só o atendimento ao paciente, à pessoa com ideação suicida, mas também a toda a família, a todo o seu entorno. E aí, como é que a gente faz? E agora eu vou falar como jornalista também, né? Porque eu acho que não deveria ser só no Setembro Amarelo. Eu acho que a mídia tem uma grande responsabilidade, deveria tá falando sobre esse assunto de uma forma um pouquinho mais responsável e fazendo o seu papel de conscientização. Então, me diz como é que isso é feito dentro desse cenário.
Não, ótima pergunta, Marta. Só fazendo um comentário dessa última coisa que você falou sobre a questão do papel da mídia, né? Quando a gente pensa na prevenção do suicídio, e isso está, inclusive, descrito em todas as cartilhas da Organização Mundial de Saúde, a divulgação da mídia de uma forma que seja consciente e responsável é, inclusive, uma das principais estratégias de prevenção do suicídio, quando a gente pensa na modalidade universal, que seria uma modalidade para toda a população, independente do risco. Então, com certeza, pensar nesses esforços e junto com a mídia divulgar o tema de uma maneira responsável e consciente. E não só em setembro, né, como você bem disse. E aí, inclusive, isso tem sido muito discutido por especialistas da área da prevenção do suicídio, o quanto que a gente tem que tomar esse cuidado. O Setembro Amarelo, ele é muito importante, é importante que a gente, né, que realize todas essas ações em setembro, até para dar esse pontapé inicial para que aconteça as ações no ano todo. Mas a gente, é essencial que a gente garanta que essas ações possam acontecer sempre, né? Então, a gente tem que pensar em prevenção do suicídio o ano todo. Obviamente, não é só em setembro. E, infelizmente, existem ainda alguns profissionais, né, que acabam realizando essas ações apenas em setembro e não no ano todo, como poderia ser. E aí você questiona a questão, né, como que a gente pode trabalhar sobre, com isso, né, no sistema de saúde, do modo como está organizado. E com certeza esse é um assunto muito desafiador, né? A gente precisa ao máximo garantir que os profissionais sejam qualificados para trabalhar com essa demanda. Então essa também é uma ação que deve ser contínua, ação de capacitação dos profissionais, né, de saúde para atender, não só profissionais de saúde, a gente precisa capacitar educadores. Muitos casos acontecem nas escolas e são os professores, os educadores que identificam no primeiro momento, e outras áreas, né, da sociedade como um todo. E até assim, pensando nisso que você falou, existe a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, que é a IASP. E esse ano passado também, eles têm discutido muito uma proposta de a gente, o lema até, né, do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é dia 10 de setembro, é criar esperança através da ação. E aí, esse lema fala muito sobre como cada pequeno passo já pode fazer a diferença na vida de alguém. E essa é uma coisa que eu tento falar muito para os profissionais, porque muitas vezes a gente acha que eu preciso fazer uma ação muito grande para ser considerada como prevenção do suicídio. Sendo que, às vezes, uma ação pequenina já vai fazer muita diferença na vida de alguém. Então, mostrar para um familiar como que ele pode prestar atenção nessa pessoa, acolher o sofrimento dos outros, se mostrar disponível para ouvir. Essas pequenas coisas também vão fazer a diferença e a gente precisa estimular que todos façam, né? Então, profissionais, a população como um todo. Então, é essencial que a gente trabalhe nessas frentes também para ampliar todas as nossas ações.
Bem, muito bem. Como é que funciona o trabalho que você traz em relação à pós-venção do suicídio? Porque suicídio é um ato extremo, né? Assim, é um ato radical na vida, né? Que alguém tenta ou consegue fazer, né? Como é que é esse trabalho para quem está ao redor e fica, né, como, né, enfim, um enlutado, triste, né, e muitas vezes desamparado? Como é que é esse trabalho? Como é que é abordado isso com as famílias?
Bom, esse é um tema bem importante também. E em setembro, especialmente, a gente tem que olhar muito para essas pessoas que estão lutadas, né, pelo suicídio de alguém. Porque muitas vezes, com toda essa ênfase na questão da prevenção do suicídio durante o mês de setembro, essas pessoas podem ficar especialmente vulneráveis nesse mês e pode ser muito difícil para elas lidar com toda essa exposição ao tema. E aí, existem diferentes modalidades de trabalho com essas pessoas. Então, é sempre importante a gente tentar ao máximo acolher esses casos, né? Identificar essas pessoas que estão sofrendo. O processo de luto, ele vai ser um processo diferenciado para cada um. Hoje em dia já não se vê mais o luto como aquela, né, como uma coisa estanque, com determinadas fases específicas. A gente sabe que o processo de luto, ele é individual, cada um vai passar por ele de uma maneira diferente. Uma pessoa enlutada por alguém que morreu por suicídio pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais delicado. Então, pode ser que essa pessoa necessite de uma atenção especial. Algumas vão precisar de algum atendimento profissional, outras não necessariamente. Mas esse acolhimento precisa ser feito. E aí, uma modalidade bem importante, né, desse acolhimento, eu acho que até o William depois podia falar sobre isso, né, porque o CVV tem um grupo. Esses grupos de apoio aos enlutados, que também tem um potencial muito grande de acolhimento dessas pessoas. A gente sabe que muitas vezes, no início do luto, a pessoa tem com quem falar, pode desabafar com o outro, mas chega um momento que as pessoas acabam já não dando mais tanta importância ou não acolhendo tanto. E aí esses grupos, como, né, eles vão compartilhar dessas experiências pessoais, são grupos que podem ter um potencial muito bom para essas pessoas conseguirem lidar com isso, né? Então, são questões importantes de trabalhar. Existe o tabu do suicídio, acaba dificultando o processo de luto também. As pessoas também, muitas vezes, têm uma visão, você precisa superar, né? E a gente sabe que o luto, a morte, já vejo que não supera. Então, não é algo superável. Você aprende a lidar com isso de uma forma melhor, né, para que não tenha tantos prejuízos na sua vida, mas assim, como lidar com isso? E aí, às vezes, a ajuda profissional ou a ajuda desses grupos pode ser muito útil.
Uhum. William, você consegue escutar? Eu queria saber um pouquinho, William, como é que funciona o trabalho do Centro de Valor do Caiu. Voltou. Oi.
Oi, aí, está me ouvindo?
Sim. Vamos lá.
Sim. Desculpa, agora acho que estabilizou. Então, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele é uma ONG que trabalha com apoio emocional e prevenção de suicídio, né, de modo voluntário e gratuito. A gente faz atendimento por telefone, e-mail e chat. Normalmente, a maior parte do atendimento é por telefone. 90% dos atendimentos que a gente faz é por telefone. E esse telefone é gratuito, qualquer pessoa pode ligar, é o 188, né? E o trabalho todo é feito por voluntários.
Uhum. E me diz uma coisa, William, você percebe uma mudança de demanda nos últimos tempos, né? Quer seja pela pandemia, quer seja pela questões políticas, questões econômicas, né? Que a gente vive um momento no nosso país de muita turbulência em vários aspectos, né? No sentido de nesse sentido que eu estou falando, né? De uma pandemia que a gente acabou de sair, que está saindo ainda, não acabou, né? De questões dessa polarização política, né? Das tensões políticas, né? De muitas famílias ou amigos que se perderam por conta de diferenças políticas, né? E econômicas, né? A gente vê um país que perdeu muito da sua possibilidade de compra, né, de itens básicos, muitas vezes. Você percebe uma diferença em relação a outros anos da demanda?
Com relação aos assuntos das ligações, por exemplo, a pandemia, ela afetou muito na questão, né, de que as pessoas, às vezes, com isolamento, né, tinha muitas ligações relacionadas à solidão, a esse isolamento, não poder sair de casa, né? Mas normalmente é sempre o que está acontecendo ao entorno do CVV acaba se repetindo nas ligações, né? E no caso, em questão de, acho que eu poderia dizer que quantitativamente, né, todo ano tem crescido bastante o número de ligações, principalmente depois que mudou-se para o 188, né? Que até 2018 a gente tinha o 141, que era o antigo número do CVV, só que ele funcionava regionalmente, né? Cada pessoa que ligava com o 141 conversava com alguém da sua região, né? O 188, ele unificou o Brasil inteiro num número só, né? E isso também aumentou bastante o número de ligações para nós.
E a demanda que você percebe em relação durante a pandemia foi sobre solidão.
Aliás, solidão, eu diria que é um assunto bem recorrente, até mesmo antes da pandemia, né? Eu acho que justamente por o CVV ser um canal de desabafo e apoio emocional, né? Acho que muitas pessoas que estão sozinhas, elas acabam ligando ali para conversar, para poder desabafar, né? Então, acho que a solidão acabou sempre sendo um tema bem comum no CVV, né? E acho que a pandemia mostrou ainda isso ainda mais, né? E principalmente também, né, porque o CVV, ele presta apoio 24 horas, né? Então, por exemplo, na madrugada, às vezes a pessoa precisa conversar com alguém, não tem com quem conversar, daí ela liga no CVV. Então, eu acho que a solidão sempre foi um assunto bem recorrente nos atendimentos do CVV.
Sim, sim.
Ô, William, deixa eu aproveitar e te perguntar. Como é que é feita essa seleção? Como é que a pessoa pode ser um voluntário do CVV? Qual é o tipo de preparo que vocês têm? Então, você está falando que a solidão é um tema recorrente. E como é que a pessoa vai lidar? Como é que a pessoa ela tem esse repertório para poder acolher? E eu estou falando, até minha sogra foi voluntária CVV por 10 anos em São Paulo. E foi um dos trabalhos mais gratificantes para ela. Depois ela foi atuar em outra área. Mas eu fico muito curiosa, assim, então, de saber como que é feita essa seleção, o preparo, né, para essa diversidade de temas, porque pode ser que a pessoa ligue e fale assim: quero me matar. E aí, o que o voluntário faz?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.